Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, querido ouvinte, sempre ligado no Prosa Rural. Estamos de volta para mais uma prosa da maior importância. Olá, Valmir, como é que estão as coisas com você?
Olá, Laura, olá, ouvinte. Ah, eu estou bem, pronto para o nosso encontro de toda semana. E você, o que é que está trazendo aqui para nós?
Valmir, você não sabe o que eu descobri. Mais de 85% da produção da mandioca do Brasil vem da agricultura familiar. Isso significa quase 1 milhão de trabalhadores cultivando essa planta. Já pensou? É muita gente, né não?
É sim, Laura. A mandioca é realmente uma cultura muito expressiva e importante para a segurança alimentar no país, em particular no Nordeste.
Exatamente. Na Bahia, por exemplo, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a cadeia produtiva da mandioca é uma das principais da agricultura familiar no estado.
Você tem toda a razão. E olha os dados que eu tenho aqui. Dos 665 mil agricultores, pelo menos metade, cerca de 300 mil famílias, têm alguma quantidade de mandioca em sua propriedade.
Pois é, Valmir. Agora pense no problemão que esses agricultores têm quando a cultura é afetada por alguma doença. Esse, aliás, é o tema do nosso programa de hoje.
Verdade, as perdas de produção por conta das doenças da cultura podem chegar a 100% dependendo da severidade do ataque e do grau de suscetibilidade da variedade. Isto é, se a planta é mais sensível ou menos sensível à doença. As perdas totais dependem também do ciclo das cultivares, das condições climáticas do município e do sistema de produção em uso pelo agricultor.
Tá certo. Então vamos falar rapidinho com o pessoal da Embrapa Mandioca e Fruticultura para saber o que pode ser feito para enfrentar esse problema, identificando e manejando essas doenças. A jornalista Leia Cunha conversou com o pesquisador Saulo Oliveira, que é fitopatologista, ou seja, especialista em doenças.
Então, vamos lá.
Um dedo de prosa.
Quais são as principais doenças da cultura da mandioca?
Para a mandioca, nós temos muitas doenças, né? Mas dentre as principais para o Nordeste, a gente tem as podridões de raízes, que aí a gente divide em seca, negra e mole. Temos também a antracnose, que também é bastante importante, que já é de parte aérea e não de raiz. E outra de parte aérea também bastante importante é a bacteriose. Mas aí ela está muito localizada em algumas regiões, mas essas onde aparece a bacteriose, geralmente essa doença também tem uma alta importância. Para evitar o surgimento, o aparecimento dessas doenças, a principal estratégia é a utilização de manivas sadias. A maioria dessas doenças são veiculadas pela maniva. Então, o primeiro passo é justamente esse, escolher uma maniva de qualidade. Se você usar uma maniva infectada, provavelmente você vai ter um grande problema no seu plantio.
Quais os principais sintomas dessas doenças e como elas se alastram?
A principal forma de disseminação, né, de dispersão dessas doenças é pela manipulação do solo, é o revolvimento do solo, porque a tendência dessas doenças das podridões radiculares é ficarem confinadas àquele local de ocorrência. Ocorrência em reboleira, né, em manchas.
Eca, a conversa não é lá muito bonita não, né, Valmir? Mas dá para imaginar direitinho os sintomas das doenças, nossa?
Sim, Laura, é importante que o produtor consiga entender que doença pode afetar a plantação dele. E se ele não estiver preparado, pode acontecer o pior, perder tudo, Deus o livre.
É, mas a Embrapa Mandioca e Fruticultura tem um programa de melhoramento genético justamente para buscar variedades resistentes a doenças. O ideal é usar em conjunto, como uma estratégia de controle, variedades resistentes e manivas de qualidade. Vamos continuar ouvindo o que o doutor Saulo Oliveira tem a dizer.
o custo de utilização das variedades resistentes é muito menor do que o custo de utilização de produtos químicos. Então, e a variedade resistente, você não tem período de carência nem redução do efeito ao longo do tempo. A variedade, ela tende a se manter resistente até o final do ciclo, enquanto no caso de fungicidas, de inseticidas ou qualquer outro produto que venha a ser aplicado para combater pragas na cultura, ele tem um período de ação e sempre existe a necessidade de reaplicações ou de manejo diferenciado. Então, o custo a ser utilizado é menor, assim também como o custo ambiental é menor pela utilização das variedades resistentes.
Obrigado, pesquisador Saulo Oliveira, da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia. Agora, vamos ouvir o depoimento de um produtor que sofreu na pele com a bacteriose na plantação dele, que se alastrou na região centro-sul da Bahia há alguns anos. De Palmas de Monte Alto, fala o seu Miguel da Silva Gomes.
Fala, produtor!
Hoje nós temos uma casa de farinha aqui, tem como nós aproveitar, fazer ração, tem como aproveitar, fazer provir. Em geral, hoje a Formosa, ela está sendo uma qualidade que nós aproveitamos ela em geral, por causa de que nem a folha da mandioca hoje nós não estamos perdendo, por causa de que tem uma capacidade de nós, foi uma coisa que foi bem-vinda para a nossa região. Então, cada ano que passa, os povos estão sempre aprendendo a trabalhar com a mandioca formosa na nossa região. Ela é mais resistente até sobre a seca, por causa que ela é garantida. A mandioca formosa é tão boa de gente trabalhar com ela, que a partir do momento que nós plantamos ela, se nós dermos menos a primeira capina dela, ela já produz qualquer tanto, qual que a castelona não era o normal. E hoje a formosa, de todo jeito, graças a Deus, que a formosa são uma boa qualidade de semente que apareceu no nosso sertão.
Obrigado por seu depoimento, seu Miguel.
Muito legal, Valmir. E para homenagear a mandioca e produtores como o seu Miguel, vamos ouvir agora lá da Embrapa Mandioca e Fruticultura um cordel sobre essa raiz que é a preferida do povo nordestino.
Já sei, falou em cordel da Embrapa, deve ser do pesquisador Márcio Porto, que gosta de enviar seus pensamentos por e-mail nas tardes de sexta-feira para todos os colegas de lá.
Esse mesmo, Valmir. Vamos ouvir.
Favas contadas.
A mandioca é cultura humilde, de origem simples e campesinas. Se apresenta aqui nesse centro como a menos real das meninas, que compõe a nossa realeza, ostentando riqueza e grandeza, com bons rapatos, sapatos e roupas finas. Nem é prima pobre da realeza, é uma bastarda por natureza. Às vezes não se conhece qual o pai, qual a mãe que vive na safadeza. Os nomes dos garotos e garotas que aqui crescem soltos e soltas garantem o status antinobreza. Vejam você o que seria da vida do mandioco pau de xexéu, afinal, que não sabe de onde vem e de xexéu nunca viu sinal. A mãe o abandonou na infância, pois não teve nenhuma tolerância com um nome fora do normal. Outro chamado Entalagato é primo carnal de Goela de Jacu, que se complica realmente com rima terminando em U. Se aborrece de forma infernal e se torna quase um animal xinguando e comendo angu. Algumas têm nomes sugestivos que até lembram grandeza. A mandioca Isabel de Souza lembra a princesa e a riqueza. Tem Quitéria, que lembra Maria, mas que nada tem a ver com a folia, reservada somente à realeza. Contudo, procurando com cuidado, encontrei rainha de verdade. É a mandioca rainha do sol, nome com grande autoridade. No meio dos colegas plebeus, se destaca e reserva aos seus lugar no campo e na cidade. Melhoristas muito ocupados tentam avaliar a rainha do sol, para dela poder resgatar algo que possa alçá-la ao rol dos nobres representantes que têm egos alucinantes das plantas que estão ao seu redor. O grande problema são amizades, que insistem em degradar a imagem da singela rainha para disso se aproveitar. Exemplos são abundantes e deveras desconcertantes que só posso lamentar. Pelo menos para a mandioca, a condição social não importa. A rainha do sol mencionada, com a pobreza, não se importa. E por isso o pequeno agricultor, usando conhecimento e valor, a coloca no fundo da horta.
Muito legal, muito bacana esse cordel. Parabéns aí, Márcio Porto.
Muito bem. E já que tivemos o dedinho de prosa, agora que tal um dadinho de tapioca para terminar o programa, hein, Valmir?
Ah, dadinho de tapioca? Como assim, Laura? Não tô entendendo nada.
Ah, Valmir, dadinho de tapioca é uma delícia. Uma receita que você vai adorar comer no lanche. Corre, pegue papel e caneta para anotar, homem. Quem ensina é a nossa colega Marcela Nascimento.
Receitas do Prosa.
Olá, amigos do Prosa. Não há quem fique indiferente quando eles são servidos em qualquer ocasião. Uma iguaria 100% brasileira e que dá nova roupagem ao alimento que já foi base da alimentação dos índios, a mandioca. Esses cobiçados petiscos serão sucesso garantido quando você fizer em sua casa para familiares e amigos. Só não pode fazer sempre porque são muito calóricos, mas é uma excelente pedida. Estou falando dos dadinhos de tapioca. Você vai precisar de 500 gramas de queijo coalho ralado grosso ou outro queijo de sua preferência, 500 gramas de tapioca granulada, 1 litro de leite, sal a gosto, pimenta do reino a gosto também e óleo suficiente para a fritura. Primeiro você vai levar o leite para ferver com sal e pimenta. Quando o leite começar a ferver, adicione o queijo ralado e a tapioca. Mexa sempre até começar a desgrudar da panela. Depois você coloca em uma forma forrada com plástico filme ou com papel vegetal. Leve à geladeira para ele poder ficar bem durinho. Quando estiver frio, desenforme e corte em cubos médios. Depois é só fritar os cubos em óleo bem quente até que fiquem dourados. E daí é só servir para os seus convidados, que todos vão amar esse petisco.
Eita, que esse dadinho parece bom demais, fiquei até com água na boca. Obrigado, Marcela.
Eu não disse que você ia gostar, Valmir. Agora vamos embora que tá na hora.
E se você, produtor, quiser saber onde encontrar manivas resistentes a doenças, procure a Embrapa Mandioca e Fruticultura na Bahia, que nossos colegas vão indicar. Anote aí o número.
DDD 75, telefone 3312-8048.
Mas se preferir, pode ligar aqui para falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília. Liga aí.
0800-646-1160.
E antes de encerrar o programa de hoje, temos um recado para você, amigo agricultor.
É que a Embrapa está com um novo canal de comunicação direta através da internet.
Isso mesmo, trata-se da rádio virtual Embrapa Prosa Web.
Nela, você pode ouvir os programas Prosa Rural que foram produzidos em anos anteriores.
Que legal, hein, Laura? Olha, minha gente, o programa Prosa Rural começou a ser produzido no ano de 2004. Portanto, temos mais de 2.200 programas sobre diversos assuntos do seu interesse em nosso acervo.
Bacana, Valmir. E para ouvir a Rádio Embrapa Prosa Web, basta acessar o endereço www.embrapa.br/prosa-web.
É, mas vale lembrar também que os programas inéditos produzidos este ano, você continua ouvindo aqui nesta emissora, hein? É isso aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Prosa Rural fica por aqui, mas prometemos voltar numa próxima oportunidade. Até logo.
Grande abraço, pessoal. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Léa Cunha, edição Jorge Macau, locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro, conteúdo Embrapa Mandioca e Fruticultura.